Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24.
Ganasse!
Depois do seu beijo ao voltar à casa, não tive mais coragem de o encarar. Mas recusaste o beijo. Eu, cinco, superior às minhas forças. Não posso ver. Lutei todo este tempo em vão. Acabei por escrever-lhe uma carta, contando-lhe tudo. Tu fizeste isso.
Fiz, fui franca, disse-lhe que vinha para a tua companhia.
Amanhã mandarei buscar as malas. Pronto, esqueçamos. Passou o lenço nos olhos, alisou os cabelos, como quem volta de uma dor tremenda. E tua filha? Indaguei atonito. Fica com Eusébio. Se não a que ver, mandou-a viver com a mãe na mina Milne, a casa do Lumiar, onde estão os outros.
Abo!
Encolhido, no fundo da tipoia eu não pensava, senti apenas um vago horror, uma incompreensão dolorosa. Ela continuou. A não ser que a tua simpatia fosse brincadeira e que receises alguma coisa.
Éda!
Nesse caso, da tratarei só da minha vida. Senti que qualquer palavra seria inútil. O melhor era crer na falidade. Procurei-lhe a cinta. As minhas mãos e tremulas tactearam o seu corpo. Ela caiu-me sobre o peito, com a boca na minha boca, de tal modo que quando chegamos à casa, onde eu tinha um quarto, os nossos desejos ardiam. Foi ela quem falou com voz macia e íntima. Chegamos salta. Saltei a dar-lhe a mão, quando vi erguer-se da porta um vulto. Pus a mão no revólver. O vulto era Eusébio com uma criança nos beraços. Puro melodrama, carra, gestião. E tão verdade como estas senhoras não entram para o teatro. A verdade é sempre inacreditável. Mas continue. A minha surpresa foi tanta que fiquei sem movimento. O bom homem falou. Atire, se quiser. Pouco me importa a vida. Matar-me será, entretanto, um crime inútil. Não vim agredir.
Vim pedir!
Vim com esta criança. O senhor é homem. Talvez não saiba que esta mulher é mãe de minha filha, a única pessoa que eu amo, a razão de ainda existir este coi, tratado que veio a chorar. Eu amo Eteovina. O senhor, por enquanto, não pôde ter senão capricho. Nunca pensei que ela me abandonasse. Te honesta, estou perdido. Estou desgraçado. Denha dó de mim.
Deia.
Grossas lagrimas afundavam-se-lhe pela bigodeira melancólica. E entre soluços, sua voz repetia, tenha dó. Olhei Eteovina, revogável e má como um anjo. Que responder? Responder quando não sabia o que devia fazer? Quando meu coração batia de orgulho, de pena, de nojo, de medo, quando a minha razão oscilava? Fiz um esforço e senti-me hediondamente ridículo a dizer estas as breves palavras. Como deve saber, não mando na senhor dona Eteovina. Ela fará o que Iena atender. Submeto-me à vontade de Elia. Mete a chave no trinco. Eusébio erguera a petisa implorando. Eteovina, olha a tua filha. Vem comigo. Morro, se me abandonas. Eteovina estava de mármore. Apenas aberta a porta, murou. Eu não mudo de proceder, Eusébio, adeus. Amanhã estarás melhor. Agasalha pequena. Vamos, já estão. A porta fechou-se. Enquanto subíamos escadas, íamos como pisando nos ais do pobre homem embaixo. Eteovina.
Eteovina, garrai a cardura. Agarrada a mim, na treva, Eteovina tinha as mãos de gelo.
Desgraçadamente tenho visto comigo que não sou nem melhor nem pior que os outros homens. O efeito do desastroso do choque dos preconceitos sociais sobre a nossa animalidade. Eu era abjecto. Aquela criatura que se agarrava a mim era refinadamente miserável. Abandonara a filha, deixara um homem a soluçar, por outro a quem não podia ainda amar e que ainda não a amava. E apesar de tudo, talvez por tudo, o desejo, como uma alucinação, queimava-nos. No meu quarto era impossível falar. A vizinhança purraria. Se tivéssemos falado, talvez nos contivéssemos. As palavras fizeram-se para desvirtuar a vida. Calados eu tremia, ela tremia. Rolamos no leito. Foi a noite de mais exasperado prazer que conheci.
Caspeso, podia dizer-lhe,
para fazer literatura, que ficara no desejo de decifrar o monstro. Tinha 24 anos, idade em que os homens tanto se importam com a psicologia das mulheres como com a sua certidão de idade. Também não era amor. Fia que simplesmente porque ela se fazia carinho, ternura, o dia inteiro. Fiquei por sensualidade. Nunca lhe vi os filhos e a mãe, ela achava inútil. Nunca lhe perguntei quantos anos tinha. Obedecia-me de tal modo que eu era muito mais velho sempre. E, quanto à ordem, à dedicação, que dona de casa e que esposa, falava pouco, nunca me fez uma cena. Eu era o seu Deus.
Esperava-me quando mandava que espirrasse, dormia quando não lhe dizia nada, mas se a silenciosa boa. Para comprar-lhe um vestido tinha de zangar-me. Ela própria os transformava. Fazíamos economias. Dei-lhe certa vez um anel. Pois chorou. E o Eusebio?
Ah, é olha a verdade. Enquanto existiu, manteve na nova situação um ar de delírio.
Imagine você que Eusebio ia para o teatro com a pequena. O teatro inteiro censurava Etelvina. Etelvina mimava a fia com seu amigo a filha de um conhecido, e não falara ao Eusebio. Levava de capricho. O pobre diabo exibia demais a desgraça. Deu mesmo para o fim em receiar com a pequena, que poderia ter nesse tempo pouco mais de um ano. Ficava bebedo debruçado sobre as mesas, enquanto a criancinha dor nas banquetas.
Um or,
isso não os envergonhava. Exasperava-nos. Era uma raiva, ó. Quando Eusebio, doente do peito, saiu para a Serra da Estrela, deixando a filha com a avó, é que notei a normalização da nossa vida. Acordávamos tarde, almoçávamos. Ela saía para o ensaio. Eu às vezes ia levá-la. Doutras ia conversar aos cafés. Voltávamos a jantar. Ríamos, contávamos mutuamente os nossos dias, era bom. Depois ela ia para o teatro e eu apa, rezia buscá-la, indo mesmo cear com camaradas. Passamos assim ano e meio. Devia ser por toda a vida. Ao cabo dessa maravilha de temporada, recebi uma carta anônima, assegurando que Etelvina entrava em francos colóquios com um jovem cômico, o Justino. Não sei se era verdade. No momento, perdi a cabeça, lembrei o ex-Elisebio, a minha felicidade. Sua ré ao teatro. A um canto, Etelvina justamente conversava com o Justino. Atei rei leime aos impropérios e ali mesmo espanquei o cômico. Houve pânico, grinetaria sangue, portas fechadas. Toda a companhia berrava, ameaçando-me. Eu sacudia a bengala, só Etelvina branca e impassível assistia à cena. Fiquei louco de ira. Agarrei-a pelo braço, levei-a aos encontrões até a rua, atirei-a num trem que passava e durante a corrida insultei-a. Insultei-a de desespero, porque ela, sem de dizer palavra, olhava fixamente a ponta das botinas, distante de mim, cada vez mais distante, à proporção que os meus insultos cresciam. Ao chegarmos, a casa subiu rápida. Vai fechar-se no quarto e chorar, pensei. Mas, quando cheguei acima, Etelvina estava na casa de Arta, de luvas, de chapéu, com uma pequena valise na mão. Temo cena, indaguei colérico. Sabes bem que não faço cenas. Tomei apenas uma resolução irrevogável.
Parto.
Cometeste um ato indigno. Desmoralizaste-me diante da companhia. Minha querida, nada de farsas. O Justino e Alha já dalava que falar até aos anônimos. Olha esta carta. Conheço-te. Deves, pois, saber que não é meu costume enganar o homem com quem vivo.
Quando a Raunia cessa,
despareço. Olha que eu não sou o Eusébio. Não, porque o Eusébio nunca me insultou. Etelvina, não impossível. Farei o possível. O senhor duvida de mim. O senhor espancou com um pobre rapaz. O senhor insultou-me, dando-me nesse tremendo escândalo como amante de outro. Não podemos viver juntos para a sua própria dignidade. Seja feliz.
Veis ir com este comigo quando deixaste o Eusébio.
Ela voltou-se lívida. Juro-lhe que não pensava nesse homem. Juro-lhe que não serei sua amante. Voou daqui para a casa de minha mãe. Dei uma gargalhada de desafio. Pois à vista.
Gastão!
Ao véu desperei um instante por orgulho, por vaidade. Depois, sentindo o desastre, atirei-me com vontade de espancá-la, de pedir-lhe perdão e ao mesmo tempo certo do irremediável.
Desci!
Já me estava. De o raio ao lumiar, a casas onde tinha mãe. Não aparecera. Fui meu tetru sem saber o que ia fazer. Etelvina representava. A minha entrada tinha sido proibida na caixa e vinham a mim o vice-consul do Brasil e um senhor amável. Etelvina reclamara garantias à segurança e mandara um bilhete ao vice-consul. Aquele senhor amável era da polícia. O vice-consul aconselhava-me. Fiz um enorme esforço para conservar uma certa linha de distinção. Como as mulheres o humilham um com que a rapidez aquela criatura me reduzia de amante a derradeiro desordeiro inconveniente e disse algumas palavras de ironia, que as duas,